Então, vamos lá. A sanção é uma decorrência na proposta da semiótica da prova glorificante do prop, em que o herói era glorificado como tendo salvado a princesa, cumprido o que lhe tinha sido pedido. Então, o momento da sanção é o seguinte, veja, aqui o que nós temos? O destinador propõe um contrato ao destinatário para que ele faça. Espera-se. Bom, então o destinador propõe um contrato, exerce um fazer, realiza um fazer persuasivo, o destinatário interpreta, esse quer fazer o outro acreditar, esse acredita e com isso tem a sua competência alterada, ele que nem queria fazer, nem pensava em fazer, passa a querer fazer e por aí afora, e age. Bom, agora é o momento da contrapartida. Esse sujeito fez a sua parte do acordo. Então, o que ele espera agora é que o destinador cumpra o prometido. Certo? É isso. Tá? Então, a sanção é o momento, portanto, de novo, do destinador e do destinatário. Então, vejam bem, gente, esses dois percursos são cognitivos. Só esse é pragmático, é o da ação. Tá? Esses dois são cognitivos, proposta de contrato, exercício da persuasão e tudo. E aqui também, embora a gente vá ter uma parte pragmática na sanção, a gente tem uma parte cognitiva. Então, o que que acontece? O destinador, agora não mais manipulador, mas julgador ou sancionador, ele tem que primeiro verificar, interpretar, se o sujeito cumpriu mesmo o acordo. Certo? E, então, ele vai fazer isso aqui. Agora ele vai fazer o que o destinatário, ele vai fazer um pouco o papel de destinatário. Vai interpretar o que o outro fez. E se ele acreditar que o outro cumpriu o acordo, certo? Ele vai sancioná-lo. E a sanção vai ser cognitiva e pragmática. Cognitiva, que é o momento do reconhecimento, e pragmática, que é o momento da retribuição. Agora, se ele considerar que o outro também não fez o que se comprometeu a fazer, ele vai também sancioná-lo, cognitiva e pragmaticamente. Só que aí vou ter uma sanção negativa. Então, eu posso ter sanções positivas e sanções negativas. Certo? É isso que vai acontecer. Um é o reconhecimento, no caso do positivo, eu posso também falar do reconhecimento de que o outro não fez. Mas esse reconhecimento de que o outro não fez é uma espécie de desmascaramento. Certo? E a retribuição vai ser, se positiva, a recompensa. Se negativa, a punição. Certo? Então vejam que na história do gato e da barata, a barata cumpriu a sua parte do acordo. E o gato sabe que ela cumpriu a parte do acordo, ele é certo? Mas ele não a sanciona positivamente, certo? Não diz que ela foi bárbara e que ela merece a recompensa que ele prometeu. Tá? Porque aí eu tenho o quê? O que a barata está dizendo é que ela, na verdade, fez uma falsa promessa, ela o enganou. Não foi bem isso, certo? É essa a história. Mas nos contos maravilhosos, por exemplo, nos contos de fadas, não, isso acontece. O príncipe vai lá, salva a princesa, volta com ele para o reino, é aclamado, reconhecido como o herói que salvou a princesa e recompensado, casa-se com ela e herda o reino. Tá? Mas nesses contos populares, muitas vezes tem o quê? Ele tinha que matar o dragão de 7 cabeças. Ele mata o dragão. A hora que ele vai... Ele mata o dragão, corta as línguas do dragão, cabeça é um pouco pesada aí, para levar, para provar que ele matou o dragão. Só que a hora que ele vai sair de lá, vem um outro que não conseguiu matar o dragão, deixa o príncipe desacordado, achando que ele está morto, corta a cabeça do dragão e leva para o reino. E chegando lá, diz que foi ele que salvou a princesa, matou o dragão e que, portanto, merece se casar com ela e herdar o reino. A princesa tenta dizer que não foi ele, ninguém acredita, certo? Bom, até que o príncipe chega disfarçado na cidade e, portanto, veja, essa narrativa vai exigir que o príncipe exerça uma manipulação aqui para que seja reconhecido que ele cumpriu o acordo. Isso é muito comum nas narrativas, certo? Você tem que mostrar que você cumpriu o acordo. Então, quando vocês fazem a tese, não basta ter feito a tese, vocês têm que ir lá e defender a tese que fizeram. Você mostrar que vocês cumpriram o acordo todo e, portanto, merece o reconhecimento, são doutores e merecem o título, tá? Então, tem um momento que isso acontece. Então, o príncipe entra disfarçado. Na hora que o outro vai se casar com a princesa, ele pega as línguas. E aí, com uma dedução lógica, é que você não podia cortar a língua depois que saiu a cabeça, mas o contrário, sim. Então, foi ele que matou o dragão e não o outro que levou a cabeça. E aí, o que que acontece? Ele é reconhecido. Então, veja, ele era um herói que não parecia, mas era ele que fez a ação, certo? Era um herói secreto. E lá, quando ele mostra as línguas, passa a ser o herói verdadeiro. O outro, que todos acreditavam que era o herói verdadeiro, nesse momento se descobre que ele era uma mentira. Ele parecia, mas não era o herói. E aí, a partir daí, ele passa a ser um falso herói e, portanto, ele foi desmascarado, considerado como um enganador, um falso herói e punido. Ele vai para a forca na história. Certo? Então vocês estão vendo que a sanção não é uma coisa tão simples assim. Ela tem toda uma história, vamos dizer, acontecendo e pode ter isso. Vejam, gente, nessas narrativas populares, é muito comum ter, por exemplo, o quê? Aquela história, o príncipe tem um medalhão graças ao qual ele é reconhecido como sendo o filho, como sendo não sei quem, sendo quem cumpriu. Então, ele tem uma marca de nascença, tem uma série de marcas para essa veridicção, para esse reconhecimento.
certo? Tem sempre uma série de elementos que permitem essa sanção, se não é uma coisa muito simples, essa sanção num dado momento, certo? Porque senão você, isso faz parte de uma estruturazinha aqui, ó, de manipulação, em que você vai ter um destinador que vai convencer um destinatário, que no caso é o destinador da sanção, de que ele cumpriu o acordo. Certo? É isso. Vejam, foi isso que aconteceu naquela historiazinha da verdade que nós lemos. Certo? Quer dizer, a princesa temia ser sancionada, a donzela, sancionada negativamente, contou que fora roubada, né? E, portanto, eles acreditaram nela e a sancionaram positivamente. Depois vem o pescador, que conta que ele não roubou o anel, foi ela que deu. Aí ele vai exercer essa persuasão toda para os outros acreditarem nele, eles acreditam, ele é reconhecido como quem agiu corretamente, honradamente, a princesa é desmascarada e enforcada. Certo? A donzela é desmascarada e enforcada. Então tem... As narrativas se complicam. E o mais complicado, gente, é quando o destinador que sanciona não o faz no mesmo quadro de valores que o destinador que manipula. Certo? Então, você pode ter cumprido o acordo, mas você vai ser sancionado por outro que vai considerar que você não cumpriu, porque o acordo dele era outro e não aquele. Isso foi o argumento dos nazistas no julgamento de Nuremberg. Então, o que eles alegaram é que eles eram soldados, eles cumpriam ordens, certo? Eles tinham um acordo, que eles cumpriram o acordo. E que se o Hitler tivesse ganhado a guerra, eles seriam heróis. Seriam sancionados positivamente. E que eles não podiam ser punidos, porque como soldados, eles cumpriram o acordo. Bom, o argumento dos que o julgaram e sancionaram negativamente é que, na verdade, eles não mataram como soldados. Certo? Não foi num acordo de soldados, mas eles mataram num acordo que ia contra um acordo universal maior de humanidade e que esse eles não cumpriram e era por isso que eles estavam sendo punidos. Mas vejo que entraram uma montanha de questões muito complicadas aí, certo? E que entram dia a dia, quando a gente tem coisas como essa de baterem nos professores do Paraná, estão cumprindo ordens, certo? Eles são policiais, estão cumprindo ordens. Tá? Essa é uma direção, e, portanto, eles não podem ser punidos. E outros que dizem, não, você não pode ter ordem, então pune o chefe, mas não pode ter ordem de bater em gente desarmada, em manifestante, professor e coisa que o vale. Então, tem na hora da sanção toda uma questão para essa sanção, para esse julgamento, que vai ser pensada e que mostra mais uma vez que é no percurso da manipulação, quando o destinador propõe um acordo, no percurso da sanção, quando o destinador julga, interpreta segundo certos valores, que aparecem os valores em jogo. A ideologia aparece aí. Não na ação do sujeito. Que essa ação do sujeito é decorrência desses valores. Certo? Você queria perguntar.
Também uma sanção nacional, por exemplo, do Juan, que tem reconhecimento, tem reconhecimento, mas ele está ligado emocionalmente a quem ele escolhe. Ou em outros casos, vem da criança, que quando ela tem um objeto que ela tanto queria, ela não quer mais só porque ela quer outro objeto. Né? Ou seja, a cognitiva pragmática também é uma passional também.
Não é uma sanção passional. Você pode dizer que a sanção foi realizada de modo passional. Quem sancionou deixou-se levar por paixões, certo? Que é o que acontece nos discursos intolerantes. Ou que ele não foi levado por paixões, mas realizou um ato de justiça. A justiça, em princípio, deve ser desapaixonada. Então, é isso. Mas não é a sanção que é passional. A sanção vai ser sempre reconhecer que o outro é um cumpridor de acordos ou e puni-lo, se ele não é cumpridor, ou recompensado. Então, por isso que ela é cognitiva e pragmática. Agora, o sancionador pode fazer isso de forma apaixonada ou desapaixonada.
Se eu mudar,
o quê? Não, este sujeito realiza, sanciona dessa forma, não porque ele considera que o outro não cumpriu o acordo, mas porque ele odeia o outro. E aproveita disso para sancioná-lo negativamente. Mas a sanção vai continuar sendo cognitiva e pragmática. Entendeu? É o destinador que pode ser um sujeito passional ou não.
Quem lembra o Gênesis, o Neymar fala... Né?
Em qual?
Lembra o Gênesis, o último que foi traduzido agora.
Ah.
E que o pode acreditar que pode ter um legislador transcendente, mas ele descarta essa hipótese e fala que vai depender do sujeito. Aí, nessa, por isso que eu estou perguntando sobre se pode ter paixão com isso, se essa paixão seria algo... um tipo de modal, ou estaria...
Você pode ter paixão no quê? Vamos ver.
Dentro da sanção. A sanção, nesse caso, que ela é reconhecimento e retribuição...
Pode ser uma ação apaixonada.
Mas isso vai estar no ator, lá no nível de...
Exatamente.
Então, eu só vou conseguir...
Não. Já está aqui no nível narrativo. As paixões perpassam os dois níveis.
Então, não tem origem nem fim. Então, ela só perpassa.
Não entendi. Vamos lá. Vamos.
Ela não está em nível hierárquico do percurso. Não.
Veja,
ela transpassa
enquanto arranjo de modalidades, ela é do nível narrativo.
Certo.
Agora, o efeito passional no discurso é dado por esse arranjo de modalidades do nível narrativo e pela moralização discursiva, aspectualização discursiva. Isso produz o efeito de paixão. Então, aqui eu vou ler isso dessa forma e vou poder dizer que esse sujeito que o reconheceu era um sujeito que queria e não podia. Eu tenho todo um arranjo de modalidades. E aí eu posso depois reconhecer isso no nível narrativo como ódio, medo, o que for. Certo? Pela moralização e pela aspectualização, certo? Se é uma coisa que dura que, ou não e tudo isso.
Transpassando todos os níveis.
Hã? Esses dois níveis, pelo menos. O efeito passional é final.
Sim.
No texto. Mas você tem parte que você analisa no nível narrativo e parte que você analisa no nível discursivo. Tá? Mas o... Então, por exemplo, isso, não sei se vocês alguma vez viram um filme, eu não sei como é que se chama, é uma porcaria de um filme, mas que eu vi na televisão, certo? Mas que é interessante porque é um texto sobre vingança, como temos muitos, né? Texto de vingança tem muito. E esse texto, por quê? O que o Greimas fala é que esse reconhecimento e essa retribuição, eu posso fazê-los negativamente por vingança. Agora, a vingança é uma questão, é uma ação que resulta de um percurso passional. O sujeito queria fazer alguma coisa, não conseguiu que isso desse certo, que alguém fizesse o que ele queria e tudo isso, fica em crise, desacredita no outro e começa a querer fazer mal ao outro, que ele considera, por exemplo, que não cumpriu a sua parte. Quando ele quer fazer mal ao outro, ou ele se revolta contra o outro, se o outro é o destinador, ou ele quer se vingar do outro, se o outro é o antissujeito. Bom, e o que diz o Greimas? Isso é do texto que se chama A Cólera, do Greimas, que está nesse livro sobre o sentido 2. Tá? Aí o que o Greimas vai dizer nesse texto é que essas ações de vingança e de revolta se distinguem da justiça, pelo caráter principalmente passional. Tá? Vingança e revolta são ações que eu realizo porque eu estou com raiva do outro. Por isso que entro na questão da cólera. Certo? Porque eu quero, de alguma forma, fazer mal ao outro. Tá? Seja ele o destinador, seja ele o antissujeito, que são os dois que brigam comigo, que mantêm contato comigo. Certo? Bom, e acontece que... Então, esse filme que eu estou mencionando, a hora que eu mencionar, muita gente deve ter visto, porque ele passou muitas vezes em televisão. Quer dizer, é uma história de uma mãe que está chegando em casa, está falando com a filha no telefone, escuta uma pessoa que entra e está matando a filha. E a filha gritando. Quando ela chega em casa, ela encontra a filha morta. E ela descobre um saco de entrega do supermercado. Então, ela começa a acreditar que quem matou a filha é um rapaz entregador do supermercado, que foi lá fazer a entrega. Fala isso para a polícia vai investigar, não acredita nisso, e como ela... E ela, o que ela faz? Ela entra na casa do rapaz que entrega e descobre coisas que provavam que ele tinha matado a filha dela. Leva para a polícia, a justiça americana não permite que provas pegas indevidamente sejam apresentadas e ele fica livre. Bom, o marido a convence de que não adianta, não fica andando atrás, ela fica meio que obcecada com aquilo, começa e proíbe dela se aproximar dele. Começa a vigiá-lo de longe e percebe que ele agora está indo na casa de uma moça, uma latino-americana, que o marido ficava trabalhando fora, e ele vai lá, fica conversando com ela, leva as coisas. Ela vai na casa da moça, fala para a moça tomar cuidado, conta a história. A moça acha que ela é uma louca, não acredita. Certo? Aí, essa moça morre também. Bom, aí ela resolve que ela vai dar um fim nisso. Aí um dia eles iam viajar, na última hora, ela fala para o marido que ela não vai poder ir, que ela tem que fazer não sei o quê, que ela ficará bem sozinha e tudo, o marido viaja. O que ela faz? Ela vai na casa dele outra vez, entra lá e deixa um monte de sinais de que ela esteve lá. Volta para casa. Ele descobre isso, fica furioso, vai atrás dela na casa, sabe que o marido está viajando, tudo, vai atrás dela na casa. Quando ele entra na casa, ela está esperando, armada, e mata o rapaz, o assassino da filha. Aí, e telefona para a polícia, que entrou um ladrão na casa dela, e ela, para se defender, atirou. Quando o policial vê que é aquele, fala, mas como é aquele rapaz? A senhora não fez... Aí ela vira para o policial e falou, olha, até agora o senhor me disse que as coisas tinham que ser provadas, então o senhor prove que ele não invadiu a minha casa, ele invadiu a minha casa, e que eu sabe que tem alguma coisa. Então, termina assim a história, com a vingança. Todo mundo que vê o filme acha maravilhoso que ela tenha mesmo se vingado, matado um rapaz e pronto, certo? E acabou. E todos dizem que teriam feito o mesmo, e pronto, eu sei disso. Mas A vingança, em geral, é uma ação moralizada negativamente na sociedade. Tanto que aquele exemplo que eu menciono nos meus trabalhos sobre a intolerância, quando mataram o Bin Laden, o grande debate na imprensa foi se tinha sido justiça ou vingança. Que prendê-lo seria justiça, levá-lo a julgamento, matá-lo, como Obama autorizou, era vingança. Certo? Bom, então, teve toda essa discussão na imprensa sobre isso. O Obama, quando contou, anunciou a morte do Bin Laden, disse justiça foi feita. Ele não era tonto. Mas a população gritava vingança, vingança, vingança. Certo? Então, houve as duas coisas, certo? Aqui no Brasil, várias pessoas disseram que o Bin Laden, que era professor de direito, cedeu aos impulsos, à pressão populista e promoveu não um ato de justiça, mas de vingança. Então, não, enfim, mas não importa. O que me importa é a discussão dessa questão. Então, isso entra que essa sanção aqui, ela, o sujeito vai verificar se o outro cumpriu a ação. E se ele cumpriu, vai reconhecê-lo e tudo isso, certo? Ah, o príncipe que tentou enganar e que é punido, isso é feito no país como sendo justiça, certo? Ele é uma justiça, ele não cumpriu o acordo de não enganar, de não bater no outro, foi punido. Era justiça, certo? Agora, pode ter, por exemplo, o sujeito que o julgou e tudo isso não gostava dele, pode ter sido um ato passional de vingança. Então, é isso que eu estou dizendo. Quer dizer, isso aqui pode ser passional, tudo isso, mas vai ser sempre cognitivo e pragmático. E a sanção cognitiva ou pragmática podem ser desapaixonada ou apaixonada, como é o mais frequente que seja, certo? Como é o mais comum de acontecer, tá? Então, então vejo que tanto nesse que eu li do leão, do burro e do rato, quanto naquele da verdade, nós temos várias sanções, certo? Nós temos várias sanções. O leão que mata o burro, que sanciona o burro, dizendo que o burro não cumpriu o acordo, certo? De fazer a partilha justa e correta. Mas ele se manifesta passionalmente também. Ele diz, eu não suportava mais o compadre burro. Certo? Depois, ele vai sancionar positivamente o rato, vai dizer, olha, maravilhoso, meu caro compadre, maravilhoso, inacreditável, que compreensão, que argúcia. Isso é o reconhecimento. Certo? A retribuição do rato não é mencionada aqui. Certo? Mas foi permanecer com vida, né? Salvar a pele. É isso que aconteceu. Então, e vocês vejam que tem todo um jogo também para manipulação. O leão manipula por sedução, parece uma sedução, mas na verdade era uma intimidação. Ele berrou, ele... Certo? Então, a gente tem ainda todo um jogo que envolve esses textos e que nos leva a essas variações nos textos. Mas como eu estava dizendo de ser sancionado, essa coisa da sanção acontece também com muita frequência em artistas. Quando a gente diz, por exemplo, de um dado artista, ele só foi reconhecido 100 anos depois da sua morte. Isso significa que ele foi sancionado negativamente. Como um mau pintor, como, certo? E que, tempos depois, mudaram os contratos, mudou o tipo de arte, e ele vai ser sancionado positivamente. Hoje, a Folha tinha um debate sobre o Romero Brito. Certo? Que a revista Cara está dando de presente toda uma coleção, tinha lá a propaganda de pratos e coisas do Romero Brito. Cada número da revista que você compra, você ganha uma peça. E aí tinha... E a Folha foi entrevistar artistas, donos de galerias e tudo isso, e todos falaram mal do Romero Brito. Né? Então, e aí o Paulo Coelho defende, né? Dizendo que ele era uma pessoa que ia atrás dos seus objetivos e que fazia não sei o quê e tal, blá, 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 blá. Então, veja, tem toda uma discussão aqui se ele cumpre o contrato do meio artístico e produz um objeto que é arte, ou se ele não cumpre esse contrato e produz só coisas que lhe dão muito dinheiro. Ele ficou muito rico, realmente. Certo? Então, vejo que você tem um debate aí nessa sanção. Certo? E aí vem os que dizem, ah, ninguém gosta quando o artista ganha dinheiro, já começa a falar mal, porque não se pensa que o artista pode produzir uma obra de arte e ganhar com ela. E o outro que diz, não, mas ele não passou por nada, ele não se submeteu ao critério de entrar em galerias, de participar de bienais, nem nada, ele montou a sua galeria, ele fez, certo? Então, bom, tem aí todo um jogo de contratos a serem cumpridos ou a não serem cumpridos. Certo? E aí a sanção vai depender disso. Aos que consideram que ele cumpriu e é sancionado positivamente, o grande público que compra. Certo? Por exemplo, ele é reconhecido por esse grande público e tem a retribuição, ganha muito dinheiro com isso. E os que considero, mas que ele não é um artista a ser reconhecido, que ele, não, boa parte, nunca poria na sua casa, por exemplo. Certo? Um quadro do Romero Brito, porque... O que vão dizer dele? Não? É isso. Bom, então, esse jogo da sanção vai acontecer sempre, entendeu? Nós sempre corremos o risco de... com os alunos. O aluno, às vezes, é um muito bom aluno com dado professor, muda o professor, ele é reprovado. Mudaram os contratos, o critério, o que um professor esperava dele e o que o outro professor esperava dele. Considerava como contrato. Então, isso pode muito bem acontecer. Certo? Então, veja, as crianças se acostumam a brincar, por exemplo, com algumas outras crianças e em que ali a sanção é de um dado tipo e tem, às vezes, dificuldade para entrar no grupo de outras crianças em que elas sofrem outro tipo de sanção. Certo? Então, todas essas questões, gente, entram nesse percurso que é, em geral, aquele com que as pessoas menos se preocupam nas análises narrativas. Bom, agora, sobre o conjunto dos percursos. Esses três percursos narrativos formam o que a semiótica chama de esquema narrativo canônico. Um esquema narrativo canônico não significa uma forma em que todos os textos têm que entrar. Significa que é um modelo de previsibilidade. Certo? Por quê? E como é que elas se relacionam? Veja, a temporalidade, a semiótica, e o Fontanini falou nisso, uma das vantagens de ter um percurso, é que reduzimos o número de coisas com que trabalhamos em cada nível do percurso, o que me permite trabalhar melhor com eles. Mas vocês viram que às vezes é complicado separar as coisas de um nível para o outro. Mas as vantagens ainda são maiores que as desvantagens da metodologia. Então, por isso que se mantém. certo? Porque, na verdade, no texto, todos esses níveis estão juntos e misturados. A separação que a gente faz nível por nível é uma metodologia. É uma forma de pensar nessas coisas organizadamente, porque isso facilita a análise. Mas não significa que elas apareçam separadamente nos textos. Bom, e aqui nós não falamos de tempo ainda, porque o tempo vai entrar no nível discursivo, certo? Então, qual é a relação entre esses percursos? Ela é assim, de pressuposição. Sempre que eu tenho uma sanção, é porque teve uma ação a ser sancionada. E se eu tive uma ação, é porque houve um contrato de algum tipo, houve uma manipulação. Certo? Então, sempre que eu tenho um texto de sanção, eu tenho que pressupor que houve uma ação e que houve uma manipulação. Às vezes eu tenho texto que não tem a sanção, que tem a ação e a manipulação, e não acontece a sanção. Certo? E eu posso ter textos que são só de manipulação. Só conto a manipulação. A aceitação do contrato, mas não. É muito frequente isso em publicidade, que são textos fortemente manipulatórios. Então, tem muito texto de manipulação, certo? E aí a gente pode dizer, esse é um texto de manipulação, esse é um texto de sanção. Com a diferença que dizer que é de manipulação não pressupõe a ação e a sanção. Dizer que é de sanção pressupõe que houve uma ação a ser sancionada e uma manipulação. Certo? Dizer que é de manipulação é só que há uma ação pretendida. Certo? Mas não que ela está ali pressuposta. Então, por exemplo, o editorial de jornal é um texto de sanção. Sempre. Ele pressupõe que houve alguma ação, em geral contada pelo próprio jornal, que está sendo sancionada ali, certo? E que aquela ação é decorrência de um contrato. E, em geral, o que ele vai dizer é que, como em geral uma sanção negativa, é que o sujeito não cumpriu o contrato, certo? Ele vai sancioná-lo negativamente. Certo? Então, com esse percurso canônico, em princípio, nós teremos um modelo de previsibilidade para dar conta de qualquer tipo de texto. Agora, pensem no seguinte. Eu posso ter texto que tenha mais de um percurso canônico. Certo? Porque toda essa história da manipulação, por exemplo, pode se desmembrar em vários percursozinhos aqui, certo? A ação, ele pode fazer, tem que ter um monte de coisa, ser de novo manipulado para fazer mais um pedacinho da ação, parará, parará, parará. A sanção também. Quer dizer, então, esse percurso canônico é um modelinho de previsibilidade, a partir do qual é igual quando eu digo que uma frase tem sujeito e predicado. Isso é um modelo de previsibilidade. Eu vou ter frases só com sujeito, eu vou ter... Né? Mas é um modelo de previsibilidade. Tá? De como acontece essa organização sintática da narrativa. Bom... Agora, nós vamos continuar mais um pouquinho, que dá, que é o seguinte. Isso aí, eu disse a vocês que em cada nível, a semiótica pensa uma sintaxe e uma semântica. Em princípio, isso que nós vimos é a sintaxe narrativa. É lógico, gente, que eu não consegui falar só em termos de uma estrutura sintática, eu sempre pus a semântica ali dentro. Mas o Gremaz dizia que as sintaxes narrativas são semantizadas. Tem um traço de conteúdo já, elas não são sintaxes formais. Tá? Bom, são do tipo das sintaxes que aparecem nas gramáticas de casos, nesse tipo de coisa. Bom, então... O que nós vamos ter na semântica narrativa? O preenchimento modal de que a gente falou, dos valores. Certo? Bom, e aí já dá para a gente ter clareza do seguinte. Quem ouviu a conferência do Fantani no Mackenzie, ele fez menção a isso. Ele mencionou que como é que a gente converte um nível no outro? Como é que a gente passa do nível fundamental para o narrativo, do narrativo para o discursivo? E ele disse que a gente sabe pouco sobre essa conversão, ele tem uma certa razão, mas uma das coisas que ficou muito bem estabelecida é que aqueles valores do nível fundamental, então, sei lá, vida versus morte, certo? Eles passam a ser valores dos objetos. Se convertem em valores dos objetos e, portanto, relacionados com o sujeito. Você introduz um sujeito que, para poder tratar desses valores, constrói esses objetos, em casa dos valores. Então, você tem os valores dos objetos. E a determinação fórica, então a euforia, vida é eufórica, morte é disfórica, por exemplo, ela vai, quer dizer, são os valores com os quais eu me sinto bem, nós vimos isso, ou mal, ela vai virar, por exemplo, as modalizações do nível narrativo, são os objetos desejáveis ou indesejáveis e por aí afora, certo? Então, nós vamos, portanto, na semântica narrativa, tratar dos valores e principalmente dos valores modais. Bom, nós já falamos desses valores modais, não é? Nós falamos que da competência do sujeito, que para que o sujeito faça, é preciso que ele queira ou deva fazer, certo? Que ele possa e saiba fazer, certo? Então, é preciso que ele seja modalizado para isso, tá? Tanto é assim que a semiótica pensa que essa competência do sujeito, o sujeito, eu tenho diferentes sujeitos aí. Eu tenho um sujeito virtual. Certo? Ou seja, que é aquele que quer ou deve fazer. Ele já é virtualmente um sujeito. Que ele já quer, tá? É a hora que ele passou a querer ou a dever fazer. Ele é um sujeito virtual, tá? Mas isso não basta. Então, todos os príncipes para quem o rei disse que daria filho o reino, passaram a dever e a querer fazer, ou pelo menos a querer fazer. Só que eles não sabiam onde estava a princesa, quando descobriram onde ela estava, não tinham como chegar lá. Então, faltavam-lhe as outras modalidades. Então, sujeito virtual é o do querer e ou dever fazer. Depois você tem o sujeito atual ou atualizado. Certo? Que é quando ele adquire as outras duas. Saber e poder fazer.
veja que os contos de fadas são bem didáticos nisso. Porque o rei virtualiza os príncipes, eles viram sujeitos virtuais. Depois, o doador do objeto mágico, o passarinho ou o peixe, atualiza só o príncipe. Lhe dá o saber e o poder fazer, somente o poder fazer. Ele já sabia onde estava, adquirindo de outras formas. Então, mas veja, então, você pode ter na narrativa vários sujeitos virtuais, você pode ter vários atualizados. Não, em geral você tem um que se atualiza e age. Quando ele age, ele é o sujeito real, que é esse aqui, que faz ser. Certo? Tá? Atualmente, a semiótica propõe mais uma posição, que é o sujeito potencial. O que que é o sujeito potencial? É o sujeito que entrou em disjunção com o valor na narrativa. Certo? Ele perdeu um valor. Esse das suas canções. Que perdeu um valor. Certo? E que, portanto, ele não é um sujeito virtual para que vai passar por todas essas etapas para adquirir o valor. Ele só é um sujeito potencial, porque ele continua a querer esses valores que ele perdeu. É o sujeito da saudade, da nostalgia. Se chama sujeito potencial. Certo? Tá? Então, veja, eu vou ter os sujeitos que foram manipulados para querer e dever fazer, que depois manipulado para saber e poder fazer, e que faz vir um sujeito realizado, o sujeito da narrativa, que vai ser sancionado, reconhecido e tudo, certo? Imaginemos que daí a princesa morresse, ele perdesse a princesa, certo? Ele era um sujeito realizado antes, daí ele passa a ser um sujeito potencial, que perdeu o valor desejado e que tem saudade desse valor. Hã? É isso. Porque ele não é mais o que ele era antes da manipulação, que nem queria. Certo? Agora ele já é um sujeito que quer. Tá?
Fala. O sujeito real e potencial, eles não têm as modalidades.
O sujeito realizado é o sujeito do fazer. Que teve toda a competência e fez. Tá?
É isso. Bom, então, num primeiro momento, se trabalhou muito, porque, para trabalhar com a manipulação e tudo isso, com essa modalização do fazer. Aí, no ano seguinte das manipulações, o que o Gremaz disse foi que, bom, se nós temos dois tipos de enunciado, o do fazer e o do ser, por que só o do fazer é modalizado? É preciso pensar na modalização do ser também. Tá? E aí entramos na questão da modalização do ser, que foi o primeiro passo para o estudo das paixões. Certo? Foi esse. Então, o que nós vamos falar agora, um pouquinho da modalização do ser, e daí falaremos na próxima aula um pouco das paixões. E aí, visto isso, a gente passa para as análises práticas. Tá? Antes do nível discursivo. Aí depois a gente faz o nível discursivo e outras análises. Tá bom? Bom, esse texto da modalização do ser também está nesse livro sobre o sentido número 2. Tá? Bom. A modalização do ser, então, o que eu tenho? Eu tenho
um sujeito em relação estática, de conjunção, disjunção, junção com um objeto que vale. Na verdade, ele está em junção com o valor.
Bom, e essa relação dele com esse valor vai poder ser modalizada por, de todas aquelas formas. Por exemplo, ele pode, essa relação, ele pode querer esse valor. Ou ele pode não querer esse valor. Mas agora não é querer fazer, é querer ter ou querer ser. Certo? E aí, a gente, em geral, vai dar nomes para os... o objeto, e a gente vai dizer que esse objeto, por exemplo, é desejável. Se ele é desejável, significa que eu quero ter, certo? Ou que ele é indesejável, que eu não quero ter. Ou que ele é temível. Significa que eu quero não ter, que é diferente de não quero ter, certo? Tá? Ou que ele não é temível, chega a ser desejado, mas significa que, que ele é imprescindível, que eu não quero não ter, certo? E eu faço um quadrado com isso. E assim foi feito com todas as modalidades. Então, os objetos podem ser possíveis, com o poder, impossíveis. Eles podem ser conhecidos ou desconhecidos, com o saber. Eles podem ser obrigatórios ou proibidos, com o dever, e por aí afora. Mas é sempre a modalização da relação do sujeito com esse valor, que faz com que o valor seja desejável, proibido, obrigatório, temível e por aí afora. Eu vou pegar um exemplo para a gente terminar. Deixa eu achar aqui. Que é o Belo Belo, do Manuel Bandeira. Belo Belo, minha bela, tenho tudo que não quero. Então, veja, o que ele está dizendo aí? Que ele está em conjunção com valores que ele não quer ter. Então, com valores indesejáveis. Valor indesejável. Daí ele continua. Não tenho nada que quero. Então, ele está em disjunção com valores desejados. Agora, então, vamos ir mais longe. Por que alguém entra em conjunção com valor indesejável?
Obrigação.
Só, não é? Porque eles são obrigatórios. Certo? Então, significa que ele está em conjunção com o valor indesejável, mas obrigatório. Ou seja, valor que ele não quer, mas deve ter. É isso. É só nesse caso. Porque senão você não entra em conjunção com coisa que você não quer. É só porque você é obrigado. Certo? E aqui, por que que ele não tem os valores desejáveis? Ou porque ele não pode, ou porque ele não deve, não é? Ou porque esses valores são impossíveis, impossível ou proibido. Não é? Bom, nós vamos ver nesse texto o que que acontece agora. Então, veja. Então, belo, belo, minha bela, tenho tudo que não quero, não tenho nada que quero. Agora ele vai dizer tudo que ele não quer. Não quero óculos, nem tosse, nem obrigação de voto. Tá? Então, ele não quer ser obrigado a votar. Hã? Bom, então aqui são os valores indesejáveis e obrigatórios. Certo? Bom, ele não tem jeito, quem é míope, quem não enxerga, tem que pôr óculos, certo? E quem tem ele que era, que tinha problema de tuberculose, né? Tem tosse, certo? Bom, então, tá bom. Agora, o que, que ele quer? Quero, quero. Que é o desejável, mas ou impossível ou proibido. Vocês vão ver que é impossível no texto, né? Olha, quero a solidão dos píncaros, a água da fonte escondida, a rosa que floresceu sobre a escarpa inacessível, a luz da primeira estrela piscando no lusco-fusco. Então, vejam, são as coisas impossíveis. Quero, quero, quero dar a volta ao mundo só num navio de vela. Quero rever Pernambuco. Aí a gente se pergunta, por que rever Pernambuco?
É impossível.
É impossível. Um sujeito que era diplomata, que tinha dinheiro, que... E que, embora doente, fez tudo o que podia fazer da vida, certo? Por que que rever Pernambuco é impossível? Que Pernambuco ele quer rever?
Da infância.
Certo? Quero ver Bagdá e Cusco. Também por que que isso é impossível? Que Bagdá ele quer? A das mil e uma noites. Que Cusco ele quer? A dos Incas. Né? Das cidades mágicas e míticas. Quero, quero. Vejo, agora com as mulheres. Quero o moreno de Estela, quero a brancura de Elisa, quero a saliva de Bela, quero as sardas de Aldagisa. Ou seja, ele quer uma mulher que não existe, né? Que tem um traço de cada uma delas. Quero, quero tanta coisa, belo, belo. Mas basta, de lero, lero, vida, noves fora, zero. Todo mundo sabe o que é noves fora? Não. Noves fora era uma coisa que antigamente se considerava como sendo uma operação matemática, uma espécie de contraprova importantíssima. Que eu não tenho a menor ideia, eu aprendi, sei fazer noves fora, mas não faço ideia para que servia. Mas, na minha época de infância, meu avô, por exemplo, achava que quem não soubesse noves fora não podia ter sucesso na vida, certo? Então, a gente passava perto dele, ele falava, 173 noves fora? Você tinha que responder na hora, dois. Noves fora é fácil, basta você somar os números. Então, você soma 173, dá 11, 1 e 1, 2, 2. Basta fazer isso, certo? É muito fácil. Você dá para você fazer, aí você tirou todos os 9. É facílimo para fazer. Mas até a gente aprender, menina, custou um pouco. Aprendi logo, ele ficava surpreendido que eu acertava, certo? Bom, mas é isso. Então, o que, que ele está dizendo aqui? Que dá vida se você tirar... O que vale a pena, não sobra nada. É isso, não é? É lá. Mas basta de lero, lero, vida, noves fora, tirou os noves, zero. Certo? Bom, então vejam. Com esse texto dá para a gente perceber que isso era trabalhar com as modalizações do ser. E dá para perceber o que foi a primeira proposta de estudo das paixões. Que foi pensar o quê? Que as paixões eram efeitos de sentido obtidos no texto pelos arranjos de modalidades. Então, aqui, por exemplo, o que, que eu tenho? Um sujeito que não queria certos valores, mas era obrigado a ter. E, principalmente, um sujeito que queria certas coisas e não podia tê-las. Ora, um sujeito que quer e não pode ter o que deseja, nós dizemos que ele é um sujeito o quê? Não, agora do ponto de vista passional. Frustrado. Então, Esse poema é um poema que produz o efeito de sentido de frustração. Então, esse foi o primeiro estudo que a semiótica fez das modalidades. E ela fez num momento em que, dentro dos estudos da linguagem, se achava que era necessário pôr de lado aquilo que antigamente a literatura fazia muito, estudo dos caracteres, estudos psicologizantes, certo? Em que se punha qualquer coisa. E foi só quando começou a trabalhar com as modalidades que a semiótica se sentiu, de alguma forma, tendo um caminho para examinar esses efeitos de sentido passionais dos textos, certo? Porque as modalidades lhe permitiram ver que há sempre um choque modal e que isso produz efeitos passionais. Hoje a gente já sabe que isso só não é suficiente para explicar esses efeitos passionais. A gente vai falar disso depois. Mas é uma parte necessária para explicar os efeitos passionais e importantíssima esse dos arranjos das modalidades. Vocês viram que nesse texto isso salta aos olhos, que é um texto sobre a frustração, porque você vai tendo esses arranjos modais, certo? Bom, essa história de trabalhar com as modalidades leva a que as pessoas pensem que a gente virou uma especialista em problemas passionais e coisas. Logo que começamos a falar disso, as primeiras vezes, foi organizado um colóquio em Salvador e me pediram para falar, fazer uma conferência sobre as paixões. Bom, aí eu estou lá na véspera desse dia, lá ouvindo as outras pessoas, sentada, quieta, entrou uma monitora e falou: professora, a televisão quer falar com a senhora. Eu saí, falei: pois não. Ele falou: a senhora vai fazer uma conferência sobre as paixões? Eu falei: vou. A senhora poderia responder algumas perguntas? Eu falei: lá vem coisa, né? Eu falei: pois não.
Pegadinha.
Aí,
pegadinha.
Aí ele virou para mim e falou: professora, qual é a maior paixão do homem? Olhei para ele e falei: não tenho a menor ideia. E aí, tratei de explicar para ele que eu ia falar de paixões de papel, de efeitos de sentidos produzidos nos textos como efeitos passionais e que, sem dúvida nenhuma, nos permitem saber um pouco mais sobre as paixões humanas, mas são efeitos de sentidos de papel, dos textos, né? E eles não saíram muito convencidos, nem muito entusiasmados, não, certo? Mas eu saí na televisão dando uma entrevista no dia seguinte, certo? Sobre as paixões. Mas então vocês vejam que quando a semiótica enveredou por esse caminho, anos 80, foi um sucesso estrondoso, entendeu? Muita gente que nunca tinha se interessado pela semiótica começou a se interessar. E o que é preciso é a gente se dar conta de que, na verdade, esse foi uma continuação do caminho. Certo? Foi alguma coisa que foi se fazendo pouco a pouco e que tinha começado com o estudo das modalidades do fazer, passou para as modalidades do ser e deu origem a esses estudos passionais, certo? E nós paramos por aqui hoje e voltamos segunda-feira, tá bom?